Passo a palavra para o senhor Altamirando Fernandes Moraes. Senhor Altamirando, quando o senhor desloca, esse encontro do idoso é tão importante, e indo ao encontro daquilo que nós estamos discutindo, é inadmissível que o Estatuto do Idoso esteja completando uma década e até hoje não é cumprido na sua integralidade, no que diz respeito ao transporte público coletivo. Infelizmente, na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, até o presente momento, não tem o cartão de transposição da roleta, e nos nossos 853 municípios, os nossos idosos ainda não contam com transporte gratuito para a viagem intermunicipal, o que é lamentável e o que a gente espera equacionar para que a lei seja cumprida. Então, finalmente, com a palavra o senhor Altamirando Fernandes Moraes.
É um prazer muito grande esse convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É sempre muito bom vir a Minas Gerais. Minas está no centro do Brasil e no centro do coração de todo mundo. Não conheço pessoas, não vê que não fale bem de Minas Gerais. Então, é sempre bom estar aqui. Então, bom dia a todos e a todas. É também um prazer falar da cidade do Rio de Janeiro, da qual eu sou funcionário público de carreira e subsecretário de meio ambiente da cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade que vive do meio ambiente, na verdade, nós não temos um parque industrial. O Rio de Janeiro vive do seu panorama e da sua beleza natural, e a gente tem tentado cuidar muito disso, porque esse é o patrimônio do Rio de Janeiro, ainda mais agora, depois dos grandes eventos que a cidade passou a sediar, e depois da pacificação da maioria das favelas do Rio de Janeiro, onde se instalava território dominado pelo tráfico, e que deu ao Rio de Janeiro uma grande visibilidade e tirou um pouco de medo, não só de grande parte dos brasileiros, que adoravam ir para o Rio de Janeiro, mas tinham medo de ir para o Rio de Janeiro, porque fica a cultura, e do exterior. Hoje em dia, o Rio de Janeiro passou a ter eventos todos os dias, todo mundo marca evento no Rio de Janeiro. Eu, particularmente, sou morador de Copacabana, convivo muito com isso, porque Copacabana é um ícone e em cada esquina tem turista de todos os lados, qualquer dia, no Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro está sendo obrigado a aprender inglês na marra, porque ele tem que estar toda hora informando. A própria prefeitura abriu cursos de inglês para todo mundo que queira fazer, para a guarda municipal, e é obrigatório hoje nas escolas do Rio de Janeiro, em função do Rio de Janeiro se ter tornado a capital internacional em função dos grandes eventos. Mas eu, particularmente, venho falar de mobilidade sustentável e, mais ainda, especificamente, sobre esse programa nosso, Rio Capital da Bicicleta, que, ao contrário das grandes cidades do mundo e até do coisa, é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e não pela Secretaria de Transporte, e não é por acaso. Na verdade, como nós estamos falando de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é basicamente isso que está no mapa. O centro, Zona Sul e a Zona Norte do Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro tradicional, onde a maioria das pessoas conhece, particularmente o centro e a Zona Sul. Jacarepaguá e Barra da Tijuca foram a área de expansão da classe média e da classe média emergente, do subúrbio da Zona Norte. E a Zona Oeste era uma antiga zona rural que se transformou numa zona residencial operária e que hoje tem quase 2 milhões de pessoas só nessa região da Zona Oeste, que ainda carece de muita infraestrutura. Por isso que, nesses últimos 5 anos, 70% dos investimentos da cidade estão sendo feitos na Zona Oeste da cidade. E como é que o Rio se preparou, ou vem se preparando nesses últimos 5-6 anos, para enfrentar o seu dilema da mobilidade sustentável? E aproveitando que o Ayrton está aí, dizer, não querer se transformar em numa outra São Paulo, somente perto do mar, porque a gente nem tem lugar mais para se expandir. O Rio de Janeiro está praticamente dentro do seu território, totalmente ocupado, totalmente urbanizado, de alguma maneira, ou com planejamento ou sem planejamento. Então, a velocidade média no Rio de Janeiro já estava se aproximando muito de São Paulo. Então, houve um planejamento estratégico na cidade, que vai até 2020, começou era 2008 até 2020, independente de governo, feito por todos os técnicos da prefeitura, com apoio da sociedade civil. E dentro das diretrizes de meio ambiente, essas prevaleceram, que é o sistema de coleta. Onde é que a gente não tem coleta e tratamento de esgoto? Onde, onde era uma zona rural e, de repente, explodiu. Então, a zona oeste da cidade. Reflorestamento na cidade é fundamental, porque 40% do território da cidade é verde, é protegido. 30% é protegido por lei e tem mais 10%. Ou seja, a cidade tem 40% do seu território, que é área de proteção ambiental. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa, promovendo o uso de energia alternativa. Isso tem talvez o Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil, já em 1997, a fazer um levantamento dos gases de efeito estufa da cidade. Coisas que as outras capitais só vieram fazer muito tempo depois. A gente, em 2005, refez o inventário e, a partir disso, nesse plano, a gente está se propondo, apesar de todo o crescimento da cidade, em reduzir, em relação a 2005 até 2013 agora, 8% das emissões de gases de efeito estufa, colaborando com a questão, inclusive, mundial, porque o Rio não é dos mais, assim, das cidades comparadas com Washington ou com Londres, as que têm a maior emissão de per capita de CO2. Para vocês terem ideia, Washington tem 19 toneladas equivalentes de CO2 por habitante, o Rio de Janeiro tem 1,2. Mas, mesmo assim, o Rio de Janeiro está se propondo, como exemplo, assim, uma cidade de exemplo sustentável, a reduzir esse 1,2. Então, 8%, 16% em 2016 e 20% em 2020. E os grandes problemas, na verdade, de emissão do Rio, que diferentemente de São Paulo, que é industrial, é a questão do transporte, que era todo baseado o quê? Na queima dos combustíveis fósseis. Ou seja, o que é? Transporte basicamente feito por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. O sistema de ônibus do Rio de Janeiro atende o Rio de Janeiro inteiro, mas é engarrafamentos e engarrafamentos de ônibus, que era o que acontecia no Rio de Janeiro, ainda acontece em boa parte da cidade, especialmente a Avenida Brasil, os grandes corredores, no horário de rush. Então, com esta meta, quem vai colaborar para isso? 50% desse, assim, a grosso modo, da emissão de CO2 feita pelo transporte, entrando automóvel e ônibus. Mas uns 20% era questão de não ter um resíduo, um tratamento de adequado de resíduos. O Rio tinha uma mancha que não fica na cidade, mas que é da cidade, que chamava Gramacho, que fica no município de Caxias, que às vezes é mais perto do que qualquer outro bairro do Rio de Janeiro, e esse aterro foi fechado e foi feito um centro de tratamento de resíduos em Seropédica, com toda a tecnologia, inclusive transformação futura em energia dos resíduos, separação, implantou um programa de coleta seletiva na cidade. Hoje você tem dois caminhões, o vermelho, que passa para pegar os resíduos comuns, e o azul, que passa para pegar os reciclados, feito na cidade. Então, nossa meta é sair para 25% de resíduos na cidade. Então, isso é só para dar uma ideia. E como a bicicleta entra nisso? A bicicleta é importante para dar uma alternativa ponto a ponto. O que é uma alternativa ponto a ponto? Por melhor que você tenha um transporte coletivo, e ele falou de Barcelona, que eu conheço, eu posso falar de Copenhague, de Amsterdã, de quase todas as cidades importantes do mundo no sistema de transporte, que por mais que você tenha um excelente sistema de transporte, as pessoas têm sempre a necessidade individual de fazer um ponto a ponto, que ela não pode perder muito tempo. Agora, se você vai para muito longe, dá até para fazer de carro, subúrbio distantes, essas coisas todas. Mas para pequenas distâncias de 5 km, 10 km, dentro de bairros, você pode fazer isso com qualquer idade de bicicleta. E isso que a gente está investindo na cidade. Até porque tem uma cultura na cidade de uso da bicicleta como lazer. Final de semana, o Rio de Janeiro, na nossa estimativa, tem 2 milhões e meio de bicicletas e 2 milhões e 300 mil carros. Ou seja, tem mais bicicleta do que carro. Mas as bicicletas estão na garagem. Eu tenho 10 apartamentos no meu prédio e 14 bicicletas na garagem. E 5 carros, porque só tem vaga para 5 carros. Copacabana, os prédios não têm vaga. Ela foi feita na década de 40, particularmente, 50, por aí assim. Essas bicicletas saíam final de semana para o lazer. Agora estão saindo, e nós estamos incentivando para que saia no dia a dia para fazer o deslocamento dentro dos bairros e para alimentar a linha de metrô e o transporte coletivo. Então, os grandes eventos no Rio de Janeiro, na verdade, servem para que a gente repensasse a cidade, para que os jogos a cidade não sirva só aos jogos, os jogos sirvam para a gente transformar essa cidade, o que é que está acontecendo. Então, a gente, no sistema de transporte, que é o que interessa aqui, novo sistema intermodal implantado com integração entre os corredores expressos, BRTs, trens, barcas e metrô. Então, sair desse uso de transporte de alta capacidade, que hoje que era 16% no Rio de Janeiro, para 50% em 2016, através de quatro grandes corredores de BRT que se interligam com a linha de trem e a linha de metrô, e privilegiar nas vias comuns da cidade o sistema de BRS, ou seja, racionalizando as linhas de ônibus. Só para dar um exemplo, quando a gente contou o BRS de Copacabana, a gente tirou mais de 400 ônibus, porque haviam linhas super postas, todas querem passar em Copacabana e todas vazias, quando passam por Copacabana, que já deixaram, e a velocidade média dentro do corredor de Copacabana aumentou 5%, e aumentou também a capacidade de levar mais gente com menos ônibus. A bicicleta entra, como eu disse, como um modal de transporte complementar, os transportes de massa, esse é o objetivo. Então, nós planejamos ciclovias o tempo todo na cidade para levar aos sistemas de transporte de massa, metrô, barca, o BRT, que aparece aí num dos lados. E é importante isso, e as pessoas têm usado. E, para alimentar isso, o que nós fizemos? Colocamos um sistema de bicicleta de aluguel baratíssimo, o cara paga R$10 por... R$10 por mês, e ele pode pegar a bicicleta a qualquer hora, e durante uma hora ele tem que devolver numa estação. Tem que passar algum tempo, 15 minutos, ele pode pegar outra vez, que não será tarifado, para que ela funcione como uma bicicleta para servir a modalidade de transporte. Alguém se deslocou para fazer alguma coisa, fez, pegou ela de volta, foi para algum canto. Essa é a malha cicloviária da cidade. Era o que existia, e nós duplicamos em 4 anos e vamos triplicar até 2016. Vamos chegar a 2016 com 450 quilômetros de ciclovias na cidade. Ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, enfim, rotas cicláveis em que o ciclista se senta seguro para andar na cidade. Esse é o sistema de transporte público BRTs. Então, vocês veem que ele corta a cidade toda, Transolímpica, Transoeste, Transcarioca e a Transbrasil, que é na Avenida Brasil, todas no sentido de fazer com que os deslocamentos das áreas periféricas da cidade, que é a área da Zona Oeste, seja a Zona Oeste Barra da Tijuca, ou seja a Zona Oeste da Campo Grande a Santa Cruz, que as pessoas possam vir para os polos de comércio e de emprego, que, na verdade, é o centro da cidade, continua sendo o centro da cidade do Rio de Janeiro, e a Barra da Tijuca, é o outro grande polo, que ele possa vir se deslocando em transporte de alta capacidade. O BRT da Transoeste já está funcionando, para você ter ideia, a demora média no horário de roxo aqui era 2h30, 2h40, e hoje é em 40 minutos, é feito esse transporte. Então, as pessoas ganharam muito tempo na vida delas. Esse aqui é um mapa esquemático do projeto, já para 2016, e vocês têm as linhas vermelhas aí nesse mapa, que são as ciclovias, e você vê que elas estão sempre buscando alimentar o transporte de massa, seja trem, seja metrô, seja os corredores de BRT. Então, elas são alimentadoras, elas não são concorrentes, elas saem de dentro dos bairros para chegar a alguma estação, seja ela de qualquer um dos transportes de massa. Essa é a orientação que é feita na cidade. Aqui é um exemplo das ciclovias e ciclofaixas do Rio de Janeiro. Tem ciclovia totalmente segregada, ciclovias em que a gente usa taxões segregadores, e tem faixas compartilhadas, onde a gente reduz a velocidade para 30 km por hora, que é uma velocidade compatível entre carro e bicicleta. Aqui são as parcerias, quer dizer, nós envolvemos sempre nesse planejamento da cidade, as concessionárias e a sociedade civil. A gente tem um grupo de planejamento cicloviário da cidade, que é presidido pela Secretaria de Meio Ambiente, o transporte é claro que faz parte, a Companhia de Tráfego faz parte, a Secretaria de Obra faz parte, a sociedade civil, através das suas organizações, faz parte, e todo o planejamento e a discussão e a execução de projetos, ela parte tanto da prefeitura quanto pode partir das organizações que tiverem interesse naquilo, e aquilo é votado, vê-se prioridade, demanda, se faz estudos de demanda para que ela seja finalmente implantada. Então, aí vocês veem que hoje nós conseguimos muita coisa no Rio de Janeiro. A Supervia, por exemplo, que é a linha de trem, ela criou bicicletários. Então, vocês têm bicicletários junto à estação, com guarda da bicicleta, com responsabilidade da Supervia, com banheiros, com tudo, onde a pessoa pode chegar com a sua bicicleta e deixa lá dentro. Se ela comprou uma passagem de trem, vai, depois volta tranquilamente, pega a sua bicicleta e vai para casa. O metrô também, você também deixa dentro do metrô, em algumas das estações, 19 das estações onde tem demanda para isso, você deixa a sua bicicleta lá também, vai para a cidade. No corredor de BRT também nós implementamos bicicletários. E, na medida do possível, que vão chegando os trens novos e vão chegando o sistema de transporte vai melhorando, porque, na verdade, isso é um avião em voo que nós estamos lá consertando. Não era assim. Você vai incorporando outras coisas, tipo, sábado e domingo. Então, o metrô e o trem é aberto para você entrar com a bicicleta dentro do trem, se transformar para algum lugar e ir lá. Então, isso é importante porque, por exemplo, a região operária do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, as pessoas quase em todas, para vocês terem uma ideia, assim, 75% tinha que usar dois meios de transporte, um deles é a bicicleta. Então, essa pessoa pode, final de semana, entrar com a bicicleta no trem em Campo Grande ou em Santa Cruz, percorrer 60 quilômetros, chegar na Central do Brasil, soltar da sua bicicleta e ir para o Aterro do Flamengo, para Copacabana, porque ali é tudo perto, fazendo isso porque é permitido. Ou, se ainda tiver com preguiça, integra com a bicicleta dentro do metrô e aí salta na Zona Sul e vai passear pela Zona Sul, etc. Tal. Isso é só um avanço. A barca hoje, por exemplo, Rio-Niterói, ela, em todo horário de contrafluxo, das 10 às 4, ela permite bicicleta livre, sem pagar um tostão a mais. No horário, mesmo no horário de pico, ela permite que você leve a bicicleta, desde que você pague uma passagem para ela, porque você está tomando mais uma vaga ali. Então, para inibir um pouco, você tem que pagar a passagem, porque ela ainda não tem capacidade para transportar. Aqui, quando eu falei das associações de ciclistas, todos esses projetos que a gente está fazendo aqui foram iniciativas e projeto já apresentado pela Associação de Ciclistas Cosme Velho, que é um bairro no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, ou então organizações não governamentais como Transporte Ativo e TDP, que fazem parte do processo de planejamento do Rio de Janeiro. Outra parceria interessante para isso são as parcerias com os bicicletários, porque bicicleta é como qualquer lugar, ela precisa parar. Ela precisa parar em algum lugar, e as pessoas querem fazer igual automóvel, as pessoas querem parar na porta. Então, por mais que eu tenha feito 3, 4 mil bicicletas na cidade, precisa sempre muito. Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente fizemos uma parceria com a sociedade como um todo. O comércio interessa isso? Interessa. Então, você quer fazer um bicicletário? Me manda uma foto do Google da sua calçada, onde vai ser o bicicletário, a gente recebe por e-mail, dá uma olhada, vê que é possível fazer, já tem os modelos padronizados, devolve para o cara, às vezes no mesmo dia, autorizando, e aí a gente conseguiu implementar muito bicicletário na cidade. Aqui é um exemplo da estação Pingo d'Água, onde para um dos corredores, para vocês terem ideia da quantidade de bicicleta parando, que as pessoas vêm de bairros periféricos e vão coisas. O sistema de compartilhamento de bicicletas, hoje está com 600 bicicletas, praticamente do centro à zona sul da cidade, e está sendo ampliado para 2.600, porque vai para toda a cidade. Barra, Madureira, Jacarepaguá, enfim, todo o restante da cidade, Tijuca, Grajaú. Hoje, esse é um sistema vencedor no Rio de Janeiro, já expliquei como é que funciona, é um sistema de concessão que está sendo licitado e ampliado. A gente faz... Agora mesmo vai ter o fórum, quarta edição internacional de mobilidade por bicicleta, 21, 22 e 23 de setembro, tem uma programação extensa lá no Rio de Janeiro. Quem quiser entrar no portal da prefeitura ou no site do Bici Rio, tem um site próprio, você pode ver. Um novo porto que está sendo construído. Esse porto está sendo reformulado. Isso aqui é uma cidade nova no Rio de Janeiro. A maioria das pessoas não. Tem um vídeo, quem puder entrar no YouTube, tem um vídeo maravilhoso. O que é que vai ficar isso aqui? O porto é um exemplo de uma área decadente e que se vai se transformar, e já está se transformando, numa nova cidade do Rio de Janeiro, dentro desse padrão de sustentabilidade, onde o automóvel é bem-vindo de passagem, mas todo o sistema por exemplo, de deslocamento dentro dessa área que nós estamos falando, são 17 quilômetros de ciclovia, mais 33 de acesso, um VLT, são 8 linhas de VLT, então não tem do que reclamar, você vai ter 8 linhas de VLT. A primeira já funciona agora em janeiro de 2014, ligando Santos Dumont até a rodoviária. Então, e, na verdade, os automóveis, quando chegam, estamos derrubando o viaduto da perimetral. Sempre haverá aqueles que aquilo acabou com a cidade, enfeiou a cidade, foi que acabou com o porto. E o pessoal agora mergulha e vai sair já direto lá no aterro do Flamengo. E ali em cima vai virar uma grande esplanada, onde basicamente não tem carro, só tem sistema VLT, pedestre, etc. Tal. No Rio de Janeiro, só para você ter ideia do PDTU, 33% das pessoas se deslocam para o trabalho a pé. 5% de bicicleta, 5% de metrô e trem. Só 17% que vai de automóvel. E mesmo assim já é o suficiente para engarrafar a cidade. É o mais baixo índice do Brasil de deslocamento individual para automóvel, menos que Curitiba. Isso aqui você vê que a vantagem está no meio ambiente, a coordenação, é que é o seguinte, não passa projeto se não tiver um estudo porque não implementar um transporte alternativo. Então, o acesso à Barra da Tijuca pela Zona Sul está sendo duplicado. O elevado do Juá está sendo feito um novo elevado, com um novo túnel e nós implementamos ciclovia, ou seja, você pode ir de São Conrado para a Barra, ou da Barra para São Conrado, daí para o Leblon, você vai poder ir de bicicleta. Hoje é impossível, não pode passar dentro do túnel, é proibido, e ninguém é louco de andar nessas mesmas pistas que a dos automóveis. Mas está sendo feito um projeto onde você já tem as ciclovias interligando, assim como diria o Tim Maia, do Leme ao Pontal. Aí são fotos na linha Maia. Dentro da cidade olímpica, na Ilha do Governador, os modelos. Então, são vários na Zona Oeste, todo o programa em andamento na área de Copacabana, exceção as ciclovias de Copacabana, e dentro da Barra da Tijuca também, agora estão sendo implementados 30 quilômetros dentro de um corredor verde na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é um problema do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca foi projetada no estilo Brasília, no estilo Miami, quer dizer, onde uma feita totalmente para automóvel, e a gente agora está revisitando esse projeto da Barra para criar modelos alternativos. A Barra não tem calçada, a Barra não tem ciclovia, a Barra só tinha lugar para ônibus. Hoje já lugar para automóvel. Hoje, pelo menos, entrou já um transporte de massa, o metrô está chegando à Barra e a gente integra com as várias linhas que saem da Barra, Transcarioca, Transoeste, que vão cortar a cidade, com o metrô, e aí você vai dar uma alternativa para que o morador da Barra não só possa sair de lá de carro, porque hoje não tem saída, hoje só sai de carro. Em volta do Engenhão, porque também é um corredor olímpico, no subúrbio do Rio de Janeiro, que se chamava de subúrbio da Central, estamos criando alternativas de ciclovia. Parece longe, mas do Maracanã ao Engenhão tem 6 quilômetros. No outro dia eu levei 3 horas de carro para chegar lá, num dia do jogo do Fluminense pela Libertadores, pô, é difícil. Agora, além disso, você precisa o quê? Você precisa consolidar essa cultura. Então, a gente trabalha muito a questão da população. Então, você está sempre abordando a população, principalmente quando você lança corredores, quando você lança novas ciclovias, o pessoal vai abordando o tempo todo, bicicleta na pista, Copacabana, isso tudo foram campanhas feitas, são sempre feitas. Domingo a gente tem um passeio, que é o Dia Mundial Sem Carro. A expectativa é de 20 mil ciclistas no aterro do Flamengo até Botafogo. A gente não vai nem levar a Copacabana, porque criaria o maior caos de tantos ciclistas em Copacabana, porque tem uma adesão geral. A gente lançou, talvez seja a primeira cidade do Brasil, que tem um mapa de como se deslocar na cidade por bicicletas. Esse é um mapa que já foi lançado lá, com todas as regras da bicicleta. E dentro desse mapa tem todos os pontos turísticos, principalmente Zona Sul, Centro, como você chegar, onde tem delegacia, onde tem hospital, onde tem posto para abastecer, onde conserta a bicicleta. Então, um mapa completo da cidade do Rio de Janeiro, mas voltado para o ciclista. E aí, a nossa mensagem final, que é, na medida que também há muita bicicleta na cidade, você aumenta o número de acidentes também. Nós tivemos 8 acidentes fatais esse ano, que para a quantidade de deslocamento da cidade, 1 milhão de viagens por dia de bicicleta, mas é sempre uma vida, e principalmente por ônibus. Então, nós obrigamos as 39 empresas de ônibus agora a fazer uma reciclagem nos motoristas para aprender a conviver com as bicicletas, porque a maior parte dos atropelamentos Dos 8 atropelamentos, 6 atropelamentos fatais foram feitos através de motorista de ônibus. Eu tenho um vídeo aí para passar que eu acho bem interessante, se o pessoal der tempo, quiser passar, eu acho importante. Obrigado.
O carioca vive andando de bicicleta e, em sintonia com isso, a Prefeitura do Rio, que já desenvolveu a maior malha de ciclovias de todo o país, colocou dentro do seu plano estratégico o programa Rio Capital da Bicicleta, que tem como objetivo incentivar o uso da bicicleta como modal de transporte, com a duplicação da malha cicloviária em 2012, totalizando 300 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em todas as regiões da cidade. Para isso, além de melhorar a infraestrutura cicloviária da cidade, viabilizou também um sistema de bicicletas de aluguel, que numa primeira etapa já implantou 60 estações com 600 bicicletas na Zona Sul e centro da cidade. Mas já está prevista uma segunda fase, com a instalação de mais 200 estações e 2 mil bicicletas, ampliando assim as áreas de abrangência para o centro, Zona Norte, Tijuca, Barra e Jacarepaguá, entre outros bairros da cidade. Com este projeto, milhões de pessoas estão sendo beneficiadas. Ele visa fomentar o uso da bicicleta na cidade, que hoje já conta com cerca de 5% dos deslocamentos para curtas e médias distâncias e aproximadamente 1 milhão de viagens ao dia. O uso proporciona maior rapidez nos deslocamentos, além de diminuir o custo no uso de transportes por automóveis e ônibus. Interfere diretamente na redução da quantidade de gases poluentes lançados na atmosfera e ajuda na diminuição das emissões de CO2, além de contribuir para que as metas de redução de gases do efeito estufa sejam atingidas em nosso município. As novas ciclovias são de grande importância para a vida dessas milhões de pessoas que têm como princípio formar redes que consolidam sempre uma contínua via de acesso aos principais centros de comércio, serviços e terminais de transportes das diversas regiões da cidade, especialmente o acesso às estações de metrô, de trens, às escolas e aos postos de saúde locais. As estações de trem e metrô, por exemplo, ganharam reurbanização no seu entorno, melhorias em sua acessibilidade, proporcionando assim aos usuários mais conforto e segurança. Nessas áreas, também foram instalados bicicletários, que hoje já totalizam cerca de 3 mil vagas. Na falta desse mobiliário, ou no caso de sua plena ocupação, passaram a permitir que o ciclista possa se utilizar de postes e grampos existentes para estacionar sua bicicleta, desde que não obstruam o trânsito de pedestres, a fim de gerar comodidade e organização. Visando melhorar a segurança, foram instalados pontos de iluminação com uso de energia solar nas estações da Zona Oeste. As rotas que a Prefeitura do Rio de Janeiro implantou em Jacarepaguá convergiram para as estações do BRT da Transcarioca e Transolímpica. As estabelecidas para Tijuca e Grajaú ligaram a Quinta da Boa Vista e o Maracanã à estação do metrô na Praça Sãs Penha. E no Grajaú, ao Parque Natural e ao Shopping Iguatemi. Na Zona Sul, as rotas previstas permitiram não só a conexão com outros meios de transporte como o metrô, mas visaram principalmente a integração e o complemento de trechos já existentes, estabelecendo de fato um sistema cicloviário. Na Zona Oeste, as ciclovias implantadas alimentam um sistema ferroviário, ligam as estações da Transoeste e vão do centro de Santa Cruz até um dos acessos da Companhia Siderúrgica do Atlântico, a CSA, e a grande ligação viária da Zona Oeste, que é a Avenida Brasil. Além disso, foram implantadas as chamadas rotas ou vias cicláveis, ou como são mais conhecidas, as zonas 30 quilômetros, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes e Companhia de Engenharia do Tráfego, a Sete Rio. Nesses locais, a redução de velocidade se faz acompanhar de medidas complementares, como a introdução de speed tables, ondulações transversais e sinalizações específicas, tornando mais seguro o trânsito tanto para os ciclistas quanto para os pedestres. Várias ruas da cidade já foram assim qualificadas. Em bairros como Copacabana, Ipanema, Cidade Nova, Bangu, Anchieta, Grajaú, Del Castilho, Campo Grande, Santa Cruz e, futuramente, em grande extensão da Ilha do Governador. São 150 novos quilômetros de ciclovias que, interligadas aos outros 150 das já existentes que estão sendo recuperadas pela Prefeitura, totalizam 300 quilômetros de vias integradas na cidade. Com isso, a cidade do Rio de Janeiro tem a maior malha cicloviária do Brasil, é a segunda da América Latina e aparece pela primeira vez na história do ranking mundial como uma das melhores cidades com infraestrutura para bicicletas, ao lado de cidades onde o uso já é consagrado, como Copenhague e Amsterdã. O Rio de Janeiro também tem o orgulho de ter recebido, em 2010, o prêmio de Cidade Amiga da Bicicleta, concedido pela União dos Ciclistas do Brasil, e em 2011, ser incluído como membro da Series for Cyclists, Cidades para Ciclista, pela Federação Europeia de Ciclistas. Este projeto já integra o novo planejamento estratégico da Prefeitura do Rio para o período 2013 a 2016. Cuja meta é implantar mais 150 quilômetros em ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas e pelo menos mais 1.000 bicicletários ou equipamentos de apoio ao ciclista nas áreas de maior demanda e junto às estações e terminais de transporte público. Durante a realização dos Jogos Olímpicos, haverá ainda um planejamento cicloviário específico, com o intuito de apoiar o sistema de mobilidade entre as zonas e intrazonas olímpicas, considerando o conjunto de projetos para as Olimpíadas. Ao longo dos últimos anos, com o programa Rio Capital da Bicicleta, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão modificando o cenário do sistema de transportes na cidade. Um trabalho sistemático de educação para que o carioca passe por uma mudança de cultura no seu modo de locomoção, através da conscientização quanto aos benefícios ambientais e salutares que a bicicleta proporciona aos seus usuários. Neste sentido, podemos afirmar que o processo de humanização, racionalização e democratização do trânsito tem nas ciclovias um instrumento de fundamental importância. Seus resultados comprovam e justificam os investimentos realizados neste projeto, não só em função da quantidade de quilômetros de ciclovias implantadas, mas, sobretudo, por inserir na cultura e no planejamento de nossa cidade este componente saudável, econômico, lúdico e, principalmente, não poluente do sistema de transportes, que é a bicicleta.